assim que se chama a música, sabes que não? É a música dos Dalva. Ora, o Alex Dalva Teixeira é o nosso convidado de hoje, com o Ben Monteiro, formam precisamente os Dalva. Vão estar amanhã em concerto no Teatro Aveirense, no ciclo Novas Quintas. Aproveito para dizer, para quem nos está a ouvir, que ainda há bilhetes, não há? Ainda há, não há? Alex, bem-vindo.
Eu creio que sim. Olá,
olá, bem-vindo.
Bem-vindo,
olá.
Bem-vindo.
Portanto, para quem nos está a ouvir, é correr para marcar presença. Já vamos falar deste concerto. Mas como é que têm sido estes dias? Vocês acabaram também por adiar o vosso disco por causa da pandemia.
Exatamente. Achámos que neste momento provavelmente não seria a melhor altura para lançar música nova. E à semelhança de alguns dos nossos colegas na música portuguesa, decidimos adiar o lançamento do nosso terceiro álbum.
Mas era por terem essa vontade de depois apresentá-lo ao vivo, não é? Nas condições, em condições, enfim, eu ia dizer melhores, mas são as que temos neste momento. Portanto, vocês queriam fazer tudo isto com o pacote completo, por assim dizer.
Exatamente, exatamente. E como sentimos que nesta altura não é possível fazê-lo da forma mais ideal, passamos para 2021. Mas, no entanto, estamos super entusiasmados por poder regressar aos palcos. E lá está, eu posso falar só por mim, mas também pelo resto da banda. Estamos mesmo muito felizes por poder regressar a Aveiro, porque sempre que tocamos nessa zona somos super bem recebidos, e vai ser especial para nós fechar 2020 numa cidade que é especial para nós.
É engraçado porque eu li que vocês estiveram em Aveiro a iniciar o ano, não foi? Foi o primeiro concerto do ano e agora vai ser o último também do ano?
Exatamente. Em janeiro deste ano nós fomos convidados do Miguel Ângelo. E foi a primeira vez que tocámos no Teatro Aveirense. E já há alguns anos gostaríamos de tocar mesmo no Teatro Aveirense em nome próprio. E sentimos mesmo muito honrados por termos recebido este convite e ter esta oportunidade.
E vão tocar coisas novas amanhã?
Exatamente, exatamente.
Portanto, é, podes contar.
Aquilo que está no disco já vai aparecer no concerto?
Vão haver partes do disco que estarão neste concerto, sim. Algumas das novas canções nós vamos tocar amanhã. E, ou seja, para além das canções que as pessoas já conhecem dos Dalva, também haverá novidades. E também outras surpresas que eu prefiro só revelar amanhã.
Ah, pronto, ok. Ficas perdoado desta vez para não nos contares isso. Mas bom, vamos a estas questões dos ensaios também, porque se vão tocar coisas novas, também estiveram a ensaiar tudo isto pela primeira vez. Como é que foi neste contexto? Também estranho nisso, não é?
Sim, eu acho que na verdade foi assim um recomeçar. Não só temos que aprender coisas novas, não é? Mas também, como não estamos na estrada com tanta frequência, também temos que olhar para o repertório mais antigo com outros olhos. E tivemos a oportunidade de repensar algumas canções. E eu sinto que neste momento os Dalva estão com uma identidade muito mais definida. E é interessante pegarem todas as nossas canções e tentar colocá-las dentro do mesmo universo sónico, embora ainda seja possível manter alguma da diversidade que as pessoas gostam na nossa música. Portanto, lá está, eu estou mesmo em pulgas para poder chegar a ver.
Mas Alex, vocês sentiram que de alguma forma ao longo destes anos estavam ainda à procura daquilo que queriam fazer? Obviamente que se vai fazendo esse caminho de descoberta, uhum, e se vai fazendo também com edições de discos, mas este novo disco que agora, este terceiro que agora foi adiado por causa da pandemia, é um disco que é mais os Dalva, que vocês acham que é mais aquilo que querem mesmo fazer, independentemente do momento que estamos a viver?
Exato, sim. Há uma vantagem no meio disto tudo, que é, de repente, deixa de haver assim. Antes parecia que havia uma espécie de centenas de possibilidades do que poderíamos fazer, e agora não há expectativas. Então nós podemos simplesmente criar aquilo que nos apetece, tal como fazíamos no início, quando começámos a banda e estávamos só a descobrir sintetizadores e a explorar novas formas de estruturar as canções e até mesmo de escrever as letras. Eu sinto que ainda continuamos à procura e provavelmente nunca vamos deixar de ser exploradores. No entanto, temos uma visão muito mais focada de onde queremos ir, ou pelo menos já temos a certeza de onde não queremos ir, e isso dá-nos coordenadas para seguir em frente e não só descobrir novos sons, mas também novas formas de combinar os sons que fazem parte da nossa nostalgia. E acho que passa, aquilo que fazemos nesta banda passa muito por aí, em combinar aquilo que são as nossas memórias com uma espécie de imaginar aquilo que será o futuro da música que nós queremos ouvir.
Certo, isso também é de certa forma algo natural, não é? Vocês já se conhecem como não se conheciam há uns anos, e portanto essa química está cada vez mais presente.
Exato. Exatamente. E também há um outro lado, que é como a nossa música é inspirada em muita coisa que aconteceu até mesmo antes do meu nascimento. Por exemplo, eu nasci em 1990 e dou por mim a ouvir muita coisa dos anos 80, anos 70, e é quase como uma espécie de trabalho arqueológico, mas também continuamos a estar atentos a tudo o que está a acontecer e a observar as pessoas à nossa volta, que é uma tarefa um bocadinho mais complicada agora que passamos muito mais tempo fechados e num contexto muito mais individual, pensar no coletivo.
Vocês preocupam-se com o passado e com aquilo que foi feito no passado, mas estão sempre a olhar para a frente.
Exatamente.
Como é que olham também para o facto de alguém dizer que o som dos Dalva é um som futurista, um som que representa a música do futuro, mas que está a ser feito agora?
Pois, como é que encaramos isso? Não tenho assim
a pergunta é
muito...
se Sim. vocês acham que é pelo menos meia verdade dizer que é uma espécie de som do futuro.
Talvez, eu por um lado, algo leva-me a acreditar que sim, até porque grande parte, se olharmos para a pop que está a ser consumida em 2020, a palavra-chave é nostalgia. E nós, na verdade, já com a música que fazemos, às vezes eu sinto que nós fazemos assim uma espécie de chantagem emocional connosco, com nós próprios. Vamos pegar as nossas influências. Ok, gostas bastante do Michael Jackson, então vais levar aqui uma referência do Michael Jackson, e quase como se eu fosse obrigado a gostar daquilo que eu estou a fazer, porque é uma homenagem à música que eu cresci a ouvir.
É engraçado,
mas ao
porque...
mesmo tempo estou a tentar interpretá-la à minha maneira e tentar. Eu tenho noção que não sou o Michael Jackson, mas estou a tentar colocar na minha música aquilo, os valores que eu aprendi com a música do Michael Jackson ou do Prince, por exemplo.
Exatamente, ia dizer que quem cresceu nos anos 90 é quase como voltar aos diários que nós íamos escrevendo, não é? Ouvindo Sim. as vossas músicas, é essa a referência que tenho. É um bocadinho isso, não é? Ir mergulhar aquilo que vivemos, mas também olhar para o futuro, como nos explicavas. É engraçado, sim, vocês na altura que anunciaram que iam adiar o lançamento deste novo disco, escreviam também nas redes sociais que a classe artística está a trabalhar intensamente para restaurar a confiança das pessoas nos espetáculos ao vivo. Ainda há um longo caminho nesse aspecto também.
Sim, eu acho que aqui a palavra confiança é mesmo a palavra-chave, porque eu já tive a oportunidade de ir a outros espetáculos e perceber que é totalmente seguro ir ver um concerto, ir ver uma peça de teatro, e até mesmo o cuidado que os técnicos têm estado a ter nos bastidores tem sido extremamente louvável, porque... ao longo deste ano, nos poucos concertos que tive a sorte de poder fazer, eu vi que as pessoas estavam mesmo muito empenhadas em garantir a segurança de todos os que estivessem envolvidos no acontecimento, não só em cima ou atrás, mas também em frente ao palco. E acho que é só uma questão de, lá está, não só o nosso governo, mas também todos nós enquanto público percebermos que é totalmente seguro podermos voltar aos espetáculos.
E enquanto espectador, qual tem sido a tua experiência também? Não sei se já foste, por exemplo, ao cinema ver um filme de máscara, chorar também no cinema. Eu falo sempre disto, que é uma coisa que eu faço com muita frequência. Mas como é que tem sido também?
Eu tenho dado prioridade a concertos, porque eu sou mesmo muito melómano. Eu confesso que tenho saudades de dançar. Os concertos que tive a oportunidade de ir, não era possível eu levantar-me e tinha que estar sentado no meu lugar.
Eu juro-te que tinha aqui uma pergunta escrita, e aliás o João Alexandre está aqui à minha frente, não me deixa mentir. Eu escrevi de 0 a 10, qual é o teu nível de saudades de sair para ir dançar? Eu sinto que podemos fazer uma certa terapia aqui juntos nisso também. Portanto, tens muita...
Sim.
Muita saudade.
Sim, muita, muita saudade de sair para dançar. Mas também acho curioso como, por exemplo, a título de exemplo, o Lux tem se adaptado. É um lugar que é dedicado principalmente à dança, não é à música de dança, mas conseguiram readaptar-se para receber outro tipo de espetáculos, como concertos ou peças de teatro. E felizmente viver em Lisboa dá-me a possibilidade de continuar a consumir cultura apesar de todas as restrições. Mas no entanto, nos concertos que fui, o facto de estar sentado permitiu-me apreciar coisas diferentes que não apreciaria da mesma forma se estivesse num contexto normal de concerto. Acho que foi das primeiras vezes que fui ver Linda Martini e não fui para o Mosh Pit, por exemplo, porque não era possível ver o Mosh Pit. Mas os Linda Martini deram um concerto lindíssimo, tendo em conta as restrições que todos temos, não só a banda, mas também o público.
Achas também, Alex, que de alguma forma a música portuguesa se pode ressentir? Temos vindo a falar também disso noutras entrevistas, o facto de haver agora muitos projetos que estão de alguma forma parados, a atravessar mais dificuldades, ainda que haja essa vontade e essa criatividade para continuar a fazer música e também noutros meios das artes, mas consideras que esta paragem forçada para muitos vai levar a que haja também uma mudança naquilo que pode ser o perfil da música portuguesa e dessa regularidade de fazer concertos, de fazer festivais? Estávamos também aqui num momento de grande dinâmica para a música portuguesa.
Eu acho que esta pandemia traz impactos negativos, especialmente a todas as pessoas que compõem o grupo, que fazem os espetáculos acontecer. Porque criativos, eu acho que criativos vão existir sempre. E uma das coisas que eu estou curioso é ver qual é que será o fruto das condições em que vivemos, em que criar coletivamente é cada vez mais complicado. As pessoas têm que ser mais criativas para criar música de forma coletiva, mas no entanto, eu sinto que mesmo neste ano já surgem uma espécie de subgéneros que são possíveis, que existem por causa da internet e da partilha de música pela internet. No entanto, em relação ao aspecto negativo, eu tenho receio que algumas das empresas que montam espetáculos ou que promovem espetáculos possam efetivamente deixar de ter condições de fazer como fazíamos antes, mas no que diz respeito à criatividade, eu acho que o futuro é brilhante. Quando os Dalva começaram, nós estávamos meio que a sair de uma crise, e a música portuguesa estava mais vibrante do que nunca. Há imensas bandas alternativas a surgir e a crescer, e agora estamos no meio de outra crise. E às vezes eu sinto que o povo português, quando está sob pressão, cria os melhores diamantes, cria mesmo as coisas mais valiosas. Há muita coisa boa em todas as áreas, não só na música, não só na cultura, mas às vezes até mesmo isso reflete-se na nossa gastronomia. Quando o português está sob pressão, cria coisas que são mesmo excepcionais. Portanto, estou muito curioso daqui, sei lá, daqui a uns anos, nem digo 10 anos, mas daqui a 5 anos, olhar para trás e ver que artistas surgiram, de que forma é que as pessoas consomem ou partilham música. Porque sinto, também como estou a escrever um álbum agora, eu noto que as coisas que estou a escrever estão a refletir bastante aquilo que eu estou a viver diariamente. Não só a saudade de estar em comunhão com as pessoas que gosto, mas também, lá está,
estou a refletir. Sentes que as palavras têm outro peso? Aldina Duarte dizia-nos isto aqui em entrevista também. Sim. Sentes isto?
Sim, lá está, eu sinto que há muita coisa que no nosso comportamento que está a mudar e lá está, mesmo enquanto nós, enquanto um país, enquanto coletivo, creio que quando as coisas tiverem perto de regressar à normalidade, se é que algumas vezes irão voltar, acho que não seremos as mesmas pessoas, mas isso não tem que ser necessariamente negativo. Eu acho que felizmente no nosso país há muita gente criativa e resiliente que está a tentar fazer por continuar a criar cultura e a fazer coisas acontecer, e felizmente ainda vamos vendo em Portugal inovação em todas as áreas, apesar das dificuldades que nós enfrentamos diariamente.
Certo, e Alex, como é que foste lidando com isto também pessoalmente? Foi fácil ou não? Obrigaste-te a ser também produtivo durante estes dias ou não quiseste essa pressão extra?
Eu gosto de olhar para 2020 como uma série com várias temporadas. E imagina, o início.
Mas é daquelas que nunca mais acaba, não é? Certo.
Sim.
Primeiro houve a temporada de ficar no sofá a ver séries, depois a temporada de começarmos a olhar novamente com confiança para o trabalho, depois começar a apresentar o trabalho. É esse tipo de temporadas de que falas?
E não só, também houve uma altura em que parecia uma espécie de competição da produtividade, quem queria mais, quem está mais presente.
Quem fazia mais concertos online, por exemplo.
Exatamente. E agora nós já estamos a perceber que se calhar as respostas não estão na totalidade aí. E acima de tudo eu acho que vamos perceber que temos a internet e temos esta ferramenta que é ótima e que nos ajuda a comunicar uns com os outros e a estarmos mais juntos. Mas também é muito importante manter aquilo que é, eu diria, analógico. Ou seja, há muitas coisas do passado que nós temos que manter e que temos de preservar. E lá está, isso também deve-se muito ao fato de nós, enquanto seres humanos, dependermos de estar em contacto uns com os outros e as coisas funcionam melhor quando fazemos coletivamente. Lá está, eu sinto que ultimamente, como estou tanto tempo fechado e como estou a escrever um disco, estou numa fase de muita introspeção e de pensar como é que eu me relaciono com... Eu, indivíduo, me relaciono com toda a gente, com o coletivo.
Na sequência do que estávamos a dizer há pouco, ficamos a aguardar esse resultado dessa reflexão. Hoje estivemos à conversa com o Alex Dalva Teixeira, com o Ben Monteiro, formam os Dalva. Vão estar amanhã em concerto no Teatro Aveirense. Ainda há bilhetes, portanto, se os quiser ver ao vivo, já sabe. Alex, obrigada por ter
Muito
estado
obrigado.
Connosco. Nós vamos terminar com a Só a Pensar, porque eu prometi no início da hora que íamos ouvir de forma completa, portanto, é assim que terminamos. Bom concerto. Obrigada.
Muito obrigado.
Um abraço, Alex.
Fico só a pensar, só. 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 Fico só a pensar.
A música chama-se Só a Pensar, são os Dalva. O Alex Dalva Teixeira foi o nosso convidado de hoje. Os Dalva vão estar amanhã em concerto em Aveiro, no Teatro Aveirense.
Fico só a pensar, só. Fico só a pensar, só. Fico só a pensar. só pensar.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.